muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer, não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando?
Porrado, porrado.
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando?
Porrado, porrado.
Até quando vai ser saco
de... E aí, galerinha da Bacurau! Esse é mais um Quarentena Bacurau. E a gente aí está seguindo, entrevistando todos os pré-candidatos aqui da cidade de Paulo Afonso. O primeiro candidato a ser entrevistado foi o ex-prefeito Anilton Bastos Pereira. E hoje a gente está aqui com Mário César Barreto de Azevedo, mais conhecido como Mário Galinho. Ele é natural de Paulo Afonso, tem 33 anos de idade, filho primogênito de três irmãos, casado e pai da pequena Isis. Recebeu do pai esse apelido de Galinho ainda na adolescência, pelo andar apressado e a inquietação para resolver as coisas. Tem formação como técnico de informática, onde exerceu a função por 8 anos na Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, e hoje, em paralelo com o mandato, exerce aquela que é uma das suas maiores paixões, que é mecânica de autos. Despertou para a política após situações que viveu quando seu pai se tratava de um câncer, e candidatou-se em 2016 e chegou à Câmara de Vereadores em 2017, com 31 anos. Esse é o nosso entrevistado da rodada de hoje, Mário Galinho.
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando?
Porra, porra.
Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando?
Porra, porra.
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando?
Porra, porra.
Até quando vai ser... Bom dia, Mário Galinho.
Bom dia Thales, bom dia a todos os ouvintes aí que estão conectados através da Rádio Bacurau Web. Queria primeiramente, Thales, agradecer a você pelo convite, dizer da minha satisfação, parabenizar também seu trabalho, que é como eu tinha comentado contigo, a Rádio FM, através da web, está crescendo bastante e a sua propaganda e a sua aceitação aqui nas redes sociais, a gente sempre vem tendo a satisfação de ouvir notícias positivas do seu programa. Então, estou aqui à disposição de vocês, dos nossos ouvintes, para a gente bater um papo aqui sobre Paulo Afonso, sobre a nossa querida cidade.
Galinho, eu que agradeço. A gente faz aí o nosso exercício da democracia, que é a gente ouvir todos aqueles que pretendem ser prefeito de nossa cidade, porque vocês vão, caso cheguem lá, orientar a vida da cidade, a minha vida, a vida de todos os ouvintes. Então é de suma importância que a gente escute aqui cada proposta, cada visão da cidade que os candidatos têm, né? A gente também pretende chamar os outros candidatos, a gente pretende chamar Raimundo Caires, Capitão Paz, para que a gente possa ouvi-los também, para que a população possa tirar suas dúvidas, né? E escolher de forma democrática o candidato que seja melhor, né, que melhor atenda aos seus anseios. Essa rodada começou, como eu falei, com o Anilton Bastos, e a gente está vindo até, eu acho que até antes da eleição a gente termina essa rodada. E eu vou começar com as perguntas, ok?
Ok, Thales, foi importante demais essa pontuação sua, porque a gente precisa frisar para as pessoas da importância realmente da política nas nossas vidas, porque a política está em tudo, e como você mesmo falou, nós somos e seremos pessoas que vão gerir a vida e os rumos de uma cidade como a nossa de Paulo Afonso. Pode começar, fica à vontade.
Galinho, do seu ponto de vista de posicionamento político, o senhor diria que é de esquerda, de centro ou de direita? Ou melhor, em uma escala de 0 a 10, onde é de esquerda ou onde é de direita? E como o senhor se posiciona nessa escala? Tá o áudio, Galinho. Seu microfone.
Pronto. Tá ouvindo?
Tô ouvindo, pode falar.
Tranquilo. Bom, Thales, eu tava falando aqui que, na verdade, desde quando a gente iniciou os trabalhos na Câmara, como vereador no nosso município, nessa legislatura 2017-2020, a gente vem tendo um olhar realmente voltado ao povo de Paulo Afonso. As minorias, as lutas sociais, a gente vem trabalhando sempre ao lado, junto do povo de Paulo Afonso. Então, se a gente puder denominar esse tipo de política que a gente vem fazendo como direita ou como esquerda, eu sou, sim, um vereador atuante, militante da esquerda, do povo de Paulo Afonso, trabalhando pelas lutas sociais e pelas minorias. É importante também a gente lembrar disso, de todos os enfrentamentos que nós fizemos aqui na Câmara de Paulo Afonso, sempre estando ao lado do povo. Muitas batalhas a gente travou aqui contra o governo, principalmente aqui no município de Paulo Afonso, que é tido como direita, porque realmente não tem assim, uma sensibilidade com aquele cidadão que é mais vulnerável socialmente falando. Então, respondendo essa pergunta de forma tranquila, a gente trabalha e milita sempre, sempre militou, desde quando eu comecei o pensamento em entrar na política, de que a gente viu muitas lutas sociais e muitos projetos e planos de governo da gestão do ex-presidente Lula. A gente acredita nas políticas públicas sociais que foram desenvolvidas no Brasil e não teria como me denominar de direita. Eu sou esquerda porque realmente milito ao lado e junto do povo.
Galinho, em sua opinião, quando a gente fala que os três principais problemas e potencialidades do nosso município, a gente tem vários problemas que são sempre corriqueiros em nosso município, né? E a gente sempre fala que Paulo Afonso tem potencialidades e também tem alguns problemas estruturais. Dentro desse panorama, qual é o problema que você acha que a cidade tem e qual é a maior potencialidade?
Boa pergunta, Thales. Eu fico logo de cara aqui impressionado com o nível do debate, porque realmente a gente precisa discutir melhorias para o nosso município e falar sobre políticas públicas. E nada mais justo de que a gente começar com uma pergunta como essa, que fala sobre uma realidade do nosso município, né? Que Paulo Afonso tem um tripé que precisa ser seguido. A questão da saúde no nosso município, a questão do emprego, da renda, a geração de emprego e renda do nosso município, e a educação, são três pilares, é um tripé que precisa ser redesenhado, que precisa ser rediscutido, que precisa ser investido para que a nossa cidade consiga avançar e sair dessa mesmice que vem passando ao longo desses 30 anos de um governo, na verdade, de políticos que estão no poder há 30 anos, que agora estão brigando pelo poder e que esqueceram, infelizmente, deram sua contribuição, logicamente, mas esqueceram esse tripé que é um dos mais importantes e que a gente tem esses números e fala com muita propriedade, Thales, porque tem números, a gente tem pesquisas de consumo interno para que a gente possa realmente estar falando a linguagem do povo. Isso aí é um clamor social, é um clamor da cidade de Paulo Afonso, que a gente reinvista os nossos olhares e os nossos recursos para a educação, para a saúde e principalmente também para a geração de emprego e renda.
Galinho, tem duas questões que repercutem negativamente na cidade com muita intensidade e que é um problema que todas as outras administrações continuaram, que é a questão da empregabilidade, da geração de trabalho e renda. E a questão da saúde. Quais as respostas ou quais ações o senhor, sendo prefeito, vai dar e como vai tratar essas questões?
Na verdade, sobre geração de emprego e renda e sobre saúde, de cara a gente precisa fazer uma auditoria no município, nas contas públicas, para a gente saber de fato o que a gente vai estar recebendo e para saber de fato como a nossa equipe técnica vai agir para que a gente possa manter esse tripé em funcionabilidade. Mas o que a gente pode adiantar para vocês que estão nos ouvindo, para você, Thales, é que essa questão da saúde é muito importante, a gente repactuar a nossa saúde, rediscutir essa saúde de Paulo Afonso a nível Brasil. Nós precisamos de hospitais federais funcionando aqui na nossa cidade. Nós precisamos dar uma atenção exclusiva voltada para a área de, como é que eu posso falar, de atenção básica da saúde, que é o principal ponto quando a gente fala em saúde pública, é a gente ter uma prevenção bem feita. Se a gente tiver um atendimento decente nos PSF, se a gente tiver médicos à disposição, se a gente conseguir ampliar essa rede de abertura, de entrada do SUS, que é a atenção básica, se a gente conseguir manter os medicamentos funcionando através de uma fiscalização mais efetiva, através de uma política de produtividade, a gente vai conseguir resolver o problema da saúde do nosso município. E essa questão da geração de emprego é uma geração de renda, na verdade, que Paulo Afonso precisa, que automaticamente gerará empregos. A gente precisa reativar o turismo da nossa região. Paulo Afonso é a cidade que eu falo sempre nos meus discursos, que ela é abençoada por Deus. Nós temos aqui várias e várias belezas naturais, vários acontecimentos históricos a nível mundial que precisam ser levados para todo o Brasil, para que a gente possa atrair mais os turistas, para que a gente possa atrair mais pessoas a virem conhecer Paulo Afonso, as belezas naturais e principalmente a nossa história, que é muito rica, muito forte, porque é uma cidade que gera energia para todo o Nordeste, é uma cidade que é muito acolhedora e precisa, nesse ponto, turismo, avançar, porque com certeza trará bons resultados no que tange a questão de geração, emprego e renda. Outro viés que Paulo Afonso tem, que infelizmente nunca foi explorado, é a nossa vasta, essa nossa imensa área rural. É uma área rural que tem um potencial enorme para o agronegócio, para a agricultura familiar. A gente vai fomentar, a gente vai trazer de volta a força das associações, a gente vai tirar esses cabides de empregos aqui dentro da prefeitura, enxugar a máquina para que a gente possa estar realizando de fato o que uma gestão precisa fazer, que é desenvolver políticas públicas, estar junto do povo, junto parceiro do povo, parceiro do comércio, dos empresários, para que as iniciativas públicas e privadas possam acontecer aqui no nosso município e acabar com o resultado que é o que todos nós esperamos, que não tenhamos mais filhos de Paulo Afonso tendo que ir visitar e trabalhar, morar fora em outras cidades, em busca de emprego, porque a nossa cidade é acolhedora, sim, e vai, com fé em Deus, voltar a abraçar cada vez mais os filhos aqui da nossa terra, com essa tão sonhada geração de emprego e renda, que, infelizmente, ao longo desses 30 anos, não acontece, e aí são outros tantos que a gente pode estar entrando.
Tá me ouvindo, Galinho?
Sim,
tá,
sim.
Tranquilo. Caso o senhor venha a ser eleito, né, prefeito, que tratamento o senhor vai dar também a outros setores como o turismo, que o senhor já falou, né, mas a cultura, a educação e a defesa do desenvolvimento e da assistência social? Eu queria que o senhor explicasse aí rapidamente quais ações o senhor imagina fazer para potencializar esses setores e resolver os problemas que são tão corriqueiros.
Na verdade, é muito importante essa questão cultural, porque, como eu falei a você, Paulo Afonso tem uma vasta história, tem uma história muito bonita, muito grande para ser contada, e nós temos aqui grandes artistas no nosso município, das demais diversas áreas. A gente pode estar explorando e vai estar explorando a potencialidade artística e cultural do nosso município. E quando você fala da questão de turismo, mais ou menos eu respondi na outra pergunta, mas reafirmo. Paulo Afonso vai sim ser explorada da melhor maneira possível, na base do diálogo e voltada sempre ao lado humano, de cuidar das pessoas, para que a gente possa reverter tudo que a gente conseguir fazer através do poder público para o bem-estar social das pessoas. Porque não adianta a gente entrar para fazer vontade própria ou para estar beneficiando famílias próprias do poder, sem a gente estar olhando o nosso município, as pessoas. A gente precisa voltar o olhar para cuidar das pessoas. Então, no social, vai ser muito tranquilo, porque a gente vê números na cidade de Paulo Afonso, no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social muito favoráveis. A gente trabalha, disponibiliza, na verdade, o orçamento Colofon em mais de 80 milhões de reais só para a área do social. Então, a gente precisa chegar mais com parcerias para conseguir ativar o esporte no nosso município, para a gente conseguir revitalizar a cultura, para a gente conseguir chegar nos mais humildes ali dos bairros periféricos que precisam do apoio da assistência social, para que a gente possa dar mais dignidade às pessoas que aí não têm uma moradia digna, para que a gente possa, com os recursos do município, a gente possa ajudar essas pessoas mais vulneráveis da nossa cidade, que precisam do aparato público para poder sobreviver.
Galinho, a nossa cidade está entre os 16 municípios com a melhor arrecadação do estado da Bahia, né? Sendo 91% dessa receita oriunda de transferências intergovernamentais, né? E face a essas informações, eu queria fazer a pergunta, né? Por que a receita própria do município é tão insignificante e por que o município não fez nenhum movimento até agora para que possa melhorar a arrecadação própria e depender menos desses recursos estaduais e federais?
Thales, na verdade, Paulo Afonso é uma cidade, como disse a você, abençoada pelas belezas naturais, mas também já levou muita sorte, digamos assim, no alinhamento político. A gente já teve alinhamento do presidente, da presidência, até a Câmara Municipal, a gente já teve todos os tipos de alinhamento. Chegamos a um ano que nós tínhamos a Câmara em maioria, nós tínhamos o prefeito alinhado com deputados estaduais, federais, ministro da Saúde, governador era nosso também, nós tínhamos senadores e tínhamos a resposta positiva da sociedade com a presidência. E naquele momento foi construído algumas coisas relativas a transferências, e até hoje, Paulo Afonso se acomodou. Primeiramente, com a questão CHESF. Paulo Afonso sempre foi dependente da CHESF por causa das transferências de royalties e CFUs, que são compensações de usinas, de produção de energia. E a arrecadação de Paulo Afonso hoje é uma arrecadação grande, porém frágil. A gente tem mais de 385 milhões de reais, como você mesmo disse. Somos a 16ª arrecadação do estado da Bahia. Isso é um número muito satisfatório, mas é um número que deixa nós, Paulo Afonsinos, que principalmente estamos militando na política, assustados, porque muito se tem e pouco se resolve. A gente precisaria resolver mais com a arrecadação que a gente tem. E sobre essa arrecadação própria, é importante frisar que diante desses quase 400 milhões de reais que o município de Afonso arrecada, apenas 9% é recurso próprio, é receita própria. Então, Paulo Afonso, ele tem uma arrecadação grande, como eu disse, porém frágil. A gente precisa arrecadar melhor os nossos recursos próprios para que a gente possa estar revertendo isso aí em serviço público, para que a gente possa não depender 100% das transferências. Porque imagine vocês que estão nos ouvindo, ano que vem será um dos anos mais, como é que eu posso dizer assim, negativos para a economia do município de Paulo Afonso, porque é uma economia voltada, sustentada à base de ICMS. E como a gente tem uma queda de receita já pré-programada para o ano seguinte, a gente vai ter uma queda absurda de ICMS, consequentemente uma queda orçamentária muito grande no nosso município. E tem uma máquina inchada que emprega mais de 6 mil pessoas, e tem mais de 750 cargos comissionados da base do prefeito, que a gente tem mais de 250 carros alugados, gasta mais de 5 milhões de reais em combustível, e tudo isso aí vai complicar cada vez mais se continuarmos com essa receita frágil. E a gente pode pensar futuramente em soluções econômicas e técnicas para que a gente possa voltar a arrecadar mais. Paulo Afonso já arrecadou melhor, mas se acomodou. A gente pode melhorar essas arrecadações aqui no nosso município sem prejudicar o nosso povo. Então, Thales, é essa forma que eu penso, essa forma que eu vejo. Nós estamos discutindo isso na formatação do nosso plano de governo para que a gente possa melhorar cada vez mais a arrecadação do nosso município, mas sempre lembrando de voltar todos os recursos para cuidar das pessoas, porque é isso que Paulo Afonso clama hoje, que a nossa cidade já é muito bonita, mas que as pessoas precisam ser aparadas pelo poder público.
É, como o senhor avalia as gestões do prefeito Luiz de Deus e dos ex-prefeitos Anilton Bastos e Raimundo Caires? Observando essas anteriores, o que o senhor faria diferente em um possível mandato?
Na verdade, a gente está falando aí de duas ex-gestões, que é a de Luiz de Deus e Anilton Bastos, porque já foram prefeitos, para mim eles são o mesmo modelo de gestão, são a mesma pessoa, inclusive, eu penso dessa maneira, e eu acredito que Paulo Afonso, muitas pessoas imaginam dessa maneira, e a questão de Raimundo Caires, que foi uma quebra da hegemonia do poder desse grupo que na eleição 2016 brigou, e quando é agora, novamente, estão brigando entre si pelo poder. Então, trata-se da mesma pessoa, Luiz de Deus e Anilton. O mesmo modelo de gestão, para que a gente possa separar bem. É um modelo de gestão voltado para o grupo familiar, essa questão patriarcal deles, que eles hoje estão em guerra, eles pensam apenas no modelo de gestão de clientelismo, para que eles possam fazer com que a gestão volte apenas os olhares para as coisas que eles pensam. Raimundo quebrou essa hegemonia dos deuses, mas infelizmente não soube fazer por causa das alianças políticas que fez, por causa de várias, digamos assim, várias tomadas de decisões incoerentes. E a gente precisa avaliar da seguinte forma, que o grupo do Luiz de Deus e Anilton são as mesmas pessoas e que já deram sua contribuição com Paulo Afonso. A gente não está aqui fazendo política raivosa nem pessoal, mas se a gente puder avaliar, eu avalio que Paulo Afonso precisa de uma mudança, o grupo de Luiz de Deus é o mesmo, já contribuiu muito com nossa cidade, mas que precisa agora de uma oxigenação. E o grupo de Raimundo Caires, a gente já experimentou, teve alguns avanços na educação, teve alguns avanços na saúde, mas infelizmente pecou e não conseguiu se reeleger porque deixou muito a desejar. Então, o que Raimundo Caires poderia ter realmente rediscutido mais com a sociedade, a forma de governar, e diminuído mais as alianças políticas para que não tivesse acontecido e nem passado o que passou, e que até hoje a gente vê ainda alguns problemas judiciais que eles enfrentam por causa disso.
Galinho, eu vou colocar também uma pergunta do músico instrumentista Igor Gnomo, ok?
Fica à vontade.
Bom dia, Thales, e todos os ouvintes da Bacurau. Quero te parabenizar mais uma vez aí pela sua programação, não apenas musical, mas também por todos os diálogos que vem acontecendo. E eu gostaria também de destacar a proatividade do Mário Galinho em relação aos artistas independentes, pois não foi uma ou duas vezes, mas sim várias vezes que o Mário esteve presente nos eventos, né? Verificando ali, presente, nos apoiando. Então eu acho isso aí muito sensato da parte de Mário Galinho. É um cara que já nos apoiou diversas vezes.
Calma, galera, deu uma caída aqui, mas eu vou fazer de novo, ok?
Ok.
Vou fazer de novo aqui, que deu uma caída. É ao vivo, galera, é assim mesmo. Vamos lá.
Bom dia, Thales, e todos os ouvintes da Bacurau. Quero te parabenizar mais uma vez aí pela sua programação, não apenas musical, mas também por todos os diálogos que vem acontecendo. E eu gostaria também de destacar a proatividade do Mário Galinho em relação aos artistas independentes, pois não foi uma ou duas vezes, mas sim várias vezes que o Mário esteve presente nos eventos, né? Verificando ali, presente, nos apoiando. Então eu acho isso aí muito sensato da parte de Mário Galinho. É um cara que já nos apoiou diversas vezes. E eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a futuras contratações, né, com transparência no nosso circuito de apresentações em nossa cidade, né? Eu acredito muito que a eficiência de um edital seria muito válida. E eu queria saber o que é que o Mário pensa em relação aos editais de contratação de artistas em nossa cidade, não apenas pela lei de inexigibilidade, né, mas também pela parte de contratação e transparência de acordo com o produto de cada artista. É isso aí, um abraço para vocês, tamo junto.
Tá aí.
Parabéns, Igor, pela pergunta. Agradeço de coração esse reconhecimento de vocês. Agradeço e parabenizo cada vez mais a atuação de vocês aqui, levando nossa cidade ao mundo. Você que, junto com o Igor Gnome Group, leva nossa música, leva nosso sangue, nossa cidade ao Brasil, ao mundo. É uma pergunta muito interessante, porque a gente pensa sim em valorizar cada vez mais a cultura do nosso município, os artistas do nosso município. Eu, particularmente, não acho justo quando um grande artista vem tocar no nosso município, vem se apresentar no nosso município, e ao pisar no palco, ele já está levando o dinheiro do nosso município, enquanto os filhos da terra, que são contratados para tocar aqui, recebem cachês mínimos e só recebem com 60, 90 dias. Isso aí é de conhecimento de todos os artistas do nosso município. Eu penso, já respondendo a sua pergunta, que os investimentos na cultura, quando eu falo cultura, é abrangendo todos, a gente vai sim dialogar. Eu acho que o principal caminho será o diálogo com a classe, para que a gente possa construir de verdade políticas públicas que atendam à necessidade de vocês. Não adianta eu passar para você a minha vontade apenas, sem escutar você, que é um grande músico, sem escutar outros músicos, sem escutar outros artistas do nosso município, para que a gente possa construir. Por isso eu vou valorizar a nossa terra, eu vou fazer com que vocês tenham voz, para que a gente possa definir realmente qual o melhor tipo de governo para resolver os problemas da cultura no nosso município. Essa questão de contratações, se você me permitir, eu posso falar em outra área, que é a área pessoal da prefeitura, do quadro pessoal da prefeitura. A gente vai investir no concurso público, a gente vai acabar com esses cabides eleitorais de emprego, a gente vai colocar pessoas técnicas nos locais certos, principalmente nas secretarias certas, importantes, como é a Secretaria de Cultura, para que a gente possa atingir, de fato, com políticas públicas, os artistas e o povo da nossa cidade. Com isso, eu denomino que nós faremos, se assim for possível, um governo do povo de Paulo Afonso para o povo de Paulo Afonso. Parabéns, Igor, pela pergunta. Agradeço e peço a Deus pela sua vida e que vocês continuem resistindo. A palavra é essa, resistindo, porque dias melhores virão aqui para a nossa cidade. Fé em Deus.
Galinho, a gente tem mais uma pergunta. Essa eu vou ler, é de Wilker Carvalho. Ele é proprietário da Fronteira Produções. E ele fala: há anos a cena cultural, produtoras e artistas da cidade sofrem com o abandono dos espaços públicos que são destinados às inúmeras manifestações culturais. A Arena do Raso da Catarina sofre com uma cobertura fixa, a quadra do BNH não possui uma boa estrutura e nem um alvará de corpo de bombeiros, o Lidinalva Cabral se tornou um grande depósito de boas lembranças e, mesmo com toda a falta de estrutura e incentivo, a classe ainda resiste e produz. Caso o senhor seja eleito, como será a gestão desses espaços públicos? Essa é a pergunta de Wilker Carvalho, da Fronteira Produções.
Na verdade, Thales, essa aí eu vou entrar até com alguns momentos que nós passamos juntos. Wilker, primeiramente, parabenizar pela pergunta e agradecer, porque é uma pergunta muito interessante e que vai esclarecer ao Paulo Afonso como a gente pensa para resolver esses problemas. Primeiramente, o diálogo será mantido, mas o que a gente vê, como você mesmo disse, é o sucateamento das nossas, digamos assim, dos nossos patrimônios, diga-se de passagem, históricos do nosso município, porque quem conhece o Raso da Catarina sabe da sua história, quem conhece o Lindinalva Cabral, que foi nossa porta de entrada aqui para as belezas naturais da Chesse acontecerem, para que os engenheiros chegassem aqui. Ali era um aeroporto do nosso município. A gente sabe de verdade do que você falou, que os aparelhos públicos viraram um depósito de boas lembranças, mas infelizmente a gente tem que lembrar que hoje ele alguns deles viraram depósitos de lixo, né, Thales? Como a gente já participou de eventos ali na frente, de repúdio, na verdade, à administração Luiz de Deus e do secretário Jânio Soares, onde a gente já levou até bolo para cantar parabéns, porque a obra já vai completando 8 anos em abandono. A obra responde a processo judicial por desvio de recursos públicos. Já se gastaram mais de 200 mil reais só no Limpo Nava Cabral, e aí a gente vê o abandono realmente, mas com muito diálogo, com uma fiscalização e principalmente com a auditoria das contas públicas, a gente vai saber sim como tocar, mas eu penso em valorizar cada vez mais a cultura do nosso município, porque eu tenho certeza, e aí eu acredito que a gente vai gerar muito emprego e renda, com parcerias públicos-privadas, a gente vai conseguir trazer de volta toda a história de Paulo Afonso, que perpassa por esses aparelhos públicos. Acredito que dessa maneira, com diálogo, com parcerias público-privadas, com uma boa auditoria e fiscalização da execução das obras que virão, a gente vai conseguir devolver a Paulo Afonso e colocar Paulo Afonso no lugar que ela merece, que é no topo do Brasil e, por que não, no topo do mundo. E aí eu agradeço mais uma vez essa pergunta. Quero dizer a você que, independente daqui do horário da Rádio Bacurau, a gente vai estar à disposição de vocês para estar dialogando, para construir um plano de governo que realmente atenda, como eu falei, às necessidades do nosso povo. E eu sonho muito grande, porque eu sei que Paulo Afonso comporta todos esses nossos sonhos e que vão ser sonhados juntos. Não vai ser meu sonho, não vai ser minha vontade, será a vontade do povo de Paulo Afonso, para que a gente possa construir realmente uma cidade digna e justa de se viver.
Galinho, tem uma outra pergunta que é do Pablo Magno, da Imperial Games.
Boa tarde, pessoal. Mário, tudo bom? Thales, obrigado pela oportunidade de fazer uma pergunta aqui para o vereador Mário Galinho. Mário, eu gostaria de saber quais são os seus planos para poder reduzir esse monte de privilégio que nossos políticos municipais detêm, né? Eles têm muita regalia, muito dinheiro demandado e a gente não vê resultado, né? Muitos dos vereadores, você sabe muito bem disso, você que está muito atuante, tanto nas redes sociais como efetivamente nas ruas diariamente e tudo mais, fazendo seu trabalho, né? Que é o que a gente espera, desde que a gente pague seu salário, é o que a gente espera, que você faça o básico do seu trabalho, que é fiscalizar e dar voz ao que a gente pensa, né? Dar voz ao cidadão. O que você imagina que pode ser feito para poder reduzir essas regalias e diminuir esse coronelismo, né, que a gente vê muito aí, que é um monte de engravatado de mais de 50 anos que acha que é Deus, que acha que é intocável e tudo mais. O que é que você acha que dá para fazer quanto a isso?
Essa é a pergunta de Pablo Magno.
Pablo, obrigado pela pergunta, meu irmão. Com essa pergunta a gente vai poder definir para as pessoas que estão nos ouvindo o modelo de governo que a gente vai tocar para a nossa cidade. Primeiramente, eu quero dizer com muita convicção que eu não vou dar ousadia nem esperar o Ministério Público bater na porta da Prefeitura para que a gente faça o concurso público. A gente vai acabar com esse clientelismo de troca de favor, de Prefeitura estar contratando fulano para poder ganhar um apoiador político. A gente vai, de fato, escute o que eu estou dizendo, vai, de fato, realizar o concurso público. A gente vai fazer uma análise geral do quadro da Prefeitura para a gente saber o que é que, tecnicamente, a máquina pública precisa para funcionar. E, com isso, eu tenho certeza que a gente vai estar dando oportunidade a essas pessoas que fazem concurso, para essas pessoas que estudam, para essas pessoas que se dedicam e sonham com um emprego digno, sem cabresto, ter a oportunidade de trabalhar para o seu município sem regalias, sem rabo preso. Realmente, falando assim, em regalias, a gente pode logo afirmar de cara de que eu não concordo de maneira nenhuma com o salário atual do senhor prefeito, que é um salário muito oneroso ao cofre público, é um salário alto, diga-se de passagem, o mais alto do Brasil. Eu penso em rediscutir esse salário, penso em rediscutir também uma proposta que vai ser enviada à Câmara para rediscutir algumas regalias que o nosso, digamos assim, os nossos políticos têm. Eu acredito demais que a política não é um emprego, e sim um ato de servir. Então, a gente precisa receber, precisa, mas a gente não pode receber o maior salário do Brasil e olhar para o cidadão Paulo Afonsino, que não tem nem o que comer dentro de casa, e que em muitos e muitos bairros da nossa periferia aqui de Paulo Afonso, a gente vê o desemprego assolando a porta das nossas famílias. Então, eu acredito demais que com a reestruturação do governo, com a renovação do governo acontecendo, a gente vai fazer o tão sonhado concurso público e vai acabar com regalias. Porque quem paga todas essas contas, Pablo, são vocês, viu? Quem paga tudo, todas as nossas regalias, e diga-se de passagem, eu faço a minha contribuição, eu devolvo parte do meu salário, ajudo as instituições do nosso município, ajudo ONGs, ajudo projetos sociais, porque eu acredito no poder, acredito sim no poder da... Como é que eu posso falar? Acredito sim no poder do nosso município, eu acredito que se a gente não der a nossa contribuição, as pessoas vão sofrer cada vez mais. E aí, com isso, Thales, só para fechar, fazendo isso, a gente vai valorizar nossos funcionários, o concurso público sendo efetivado, a gente vai ter pessoas técnicas nos locais certos, fazendo com que as secretarias realmente andem e atendam as pessoas nos seus mais devidos problemas que vierem, e tudo dentro da lei e tudo dentro dos contratos, nada de arrumadinho, nada de ajeitadinho. Isso eu posso falar com convicção, porque tem meu espelho, que é a questão do meu mandato. Graças a Deus, até hoje, a gente vem seguindo tudo que a regra manda. Então, fico feliz pela pergunta, fico feliz de poder bater esse papo com o Pablo, com você, Thales, e dizer também que estou a 100% de disposição para que vocês possam até, inclusive, participar do projeto de campanha, na verdade, do projeto da elaboração do nosso plano de governo.
Galinho, com essa pandemia do Covid, né, os municípios eles serão severamente atingidos na sua economia e na defesa social, e as consequências disso vão repercutir intensamente aí entre 2021 e 2022 e nos anos seguintes. E considerando tudo que falamos aqui, né, que você falou também sobre as receitas e despesas públicas aqui do município, como o senhor vê essa situação?
Thales, eu vejo essa situação de forma muito preocupante, porque, como eu disse a você no começo, Paulo Afonso tem uma arrecadação muito grande, porém muito frágil. A gente vai ter muito problema no ano de 2021, acredito, com essa questão de arrecadações, com essa questão de orçamento público, justamente por causa do momento de pandemia que estamos vivendo, onde diminuirá significativamente as transferências estaduais e federais. E aí o que a gente pensa, como eu falei no começo, uma máquina que tem mais de 750 cargos comissionados, diga-se de passagem, algum desses cargos aí, muita gente sabe, mal se vêem essas pessoas trabalhando no município. Uma máquina que tem mais de 250 carros alugados, que gasta mais de 5 milhões de reais em combustível, que tem mais de 4.500 contratos, que é praticamente impossível o vereador sozinho fiscalizar, fazendo uma auditoria, como eu disse a você do começo. A gente vai conseguir, se Deus quiser, se Deus permitir, reduzir em torno de 20%, 25% o custo da máquina, para que a gente possa passar por esse momento de crise que se avizinha ao próximo ano, e também, quando a crise for vencida, manter essa redução sem tirar serviço público do povo e reinvestir esse dinheiro na geração de emprego e renda no nosso tripé, que é investir no turismo do Paulo Afonso, na cultura, no esporte, investir aí na educação, que é base para tudo isso, para que a gente possa, consequentemente, ter mais emprego e renda no nosso município. E essa redistribuição de renda que a gente pensa em fazer vai ser pensada e estruturada. Nós vamos evitar essa convulsão social que está acontecendo no nosso município a partir do momento que Paulo Afonso seguir as regras, seguir as leis, principalmente a lei do concurso público, para que a gente possa dar dignidade àquelas pessoas que estão trabalhando, para que a gente possa fazer com que elas realmente sirvam ao nosso município. Porque, como eu disse no começo, são pessoas, são políticos, são funcionários, todos pagos com dinheiro de vocês, contribuintes, de todos nós. Então, a gente precisa devolver a Paulo Afonso a Prefeitura de Paulo Afonso devolver ao nosso povo.
É, Galinho, a gente tem visto aí nos últimos anos um grande descompasso entre as receitas e as despesas do município. É, o município recebe muitos recursos, mas nesses 30 anos não conseguiu alavancar nenhuma cadeia produtiva da cidade. Na sua opinião, como o senhor vê essa questão desse descompasso entre receitas e despesas? E se o senhor avalia que os governos municipais que se passaram empregaram bem os recursos municipais ou não?
Na verdade, o que a gente pode fazer uma avaliação é o seguinte: a gente vê, como eu disse a você, uma arrecadação muito alta, quase 400 milhões de reais. Se eu puder falar aqui a você detalhado, são 384 milhões de reais esse ano, entrou mais 5 milhões de pré-sal, entrou mais 11 milhões aí de apoio do governo federal e o município ainda tomou emprestado 80 milhões de reais. O que a gente vê com isso é que ainda nessa semana nós aprovamos mais um crédito especial no orçamento para o governo. O que é isso? O município arrecadou ainda mais do que os 385 milhões e nós, vereadores, precisamos autorizar o município a receber esses valores. Então, houve um excesso de arrecadação. Então, como eu disse, Paulo Afonso arrecada muito, muito, mas investe também muito mal. Por mais que a arrecadação seja frágil, mas como a gente está falando do montante, eu acredito que o desperdício do erário público aqui é muito grande para o pouco de resolutividade que a gente vê. Como é que pode uma máquina que arrecada esse ano mais de 400 milhões de reais e a gente está vendo aí a área do Covid-19 aí sendo com deficiência. A gente está vendo faltando testes aí para a população fazer. A gente passou por mais de um ano brigando sobre a questão da falta do medicamento, Thales, que custa centavos. Medicamentos importantes que não podem faltar, como uma losartana para aquelas pessoas que têm pressão alta, como os remédios de diabetes, que são remédios essenciais para manter o fluxo de açúcar no sangue das pessoas. Remédios que custam centavos faltando dentro de um município que arrecada mais de 400 milhões de reais, que só na Secretaria de Saúde arrecada mais de 95 milhões de reais em um ano. Então a gente vê e gera logo uma pergunta: quem está sendo beneficiado com esses recursos, já que esse dinheiro não está chegando na ponta para o cidadão? Então, respondendo a pergunta, a gente arrecada muito, mas investe muito mal. E se a gente procurar aqui quais foram as políticas públicas que se consolidaram com esses orçamentos que o Paulo Afonso já teve, a gente fica a desejar, fica a procurar, porque toda política pública empregada aqui é do governo federal, é da época do presidente Lula, é da época da presidente Dilma. A gente não vê Paulo Afonso com nenhum tipo de PAC, de plano de aceleração de crescimento. A gente não tem nenhum desenvolvimento no nosso município que não seja através do recurso federal. Então, como você me perguntou, existe muito no nosso município, mas que não foi deixado pelas gestões passadas, e sim pelos projetos e pelos planos e pelos programas de governo federal. É isso.
Galinho, a gente sempre faz uma crítica, isso também a todas as gestões que se passaram, que os orçamentos do município e os planejamentos do município são para inglês ver, né? Eles são feitos somente para cumprir tabela e não conseguem detalhar programas, projetos e atividades. São genéricos e não estabelecem prioridades calçadas nas reais demandas da população. O que permite, o que não permite, na realidade, o devido monitoramento e avaliação do desempenho das ações da prefeitura. Como o senhor vê essa questão?
É verdade, Thales. É uma pergunta interessante, porque até hoje Paulo Afonso não tem números de nada. Nós não sabemos quanto nós atendemos de saúde, nós não sabemos 100% da efetivação dos números da educação. Nós, partindo para a área cultural, quando a gente faz um evento como uma Copa Vela da Vida, nós não sabemos os números de quantas pessoas a gente atinge, quais são os números que o comércio realmente apurou, qual a movimentação que a cidade realmente abrange quando acontece algum tipo de evento. Nós passamos por esse desprezo de planejamento Justamente, Thales, porque você falou bem dito que o orçamento público é mera peça fictícia. E a gente vai fazer com que os planos de governo do nosso município funcionem, porque eles vão ser participativos, de verdade, de fato e de direito. O famoso PGP vai acontecer, que é o Programa de Governo Participativo. Nós vamos, assim que pudermos, assim que acabar as auditorias, nós vamos conversar com as comunidades, nós vamos conversar com o povo de Paulo Afonso e discutir política pública de cada localidade. Porque eu acredito que, por exemplo, um bairro como BTN, que tem mais de 50 mil habitantes, a gente não pode definir a vida dessas 50 mil pessoas dentro de um gabinete, sem escutar elas. Então, a partir do momento que nós fizermos isso, Thales, nós vamos conseguir realmente acabar com essa ficção da peça orçamentária e fazer com que o orçamento público chegue nas comunidades, chegue na periferia, chegue em bairros como BTN, que tem 50 mil habitantes, chegue no complexo da Barroca, Pedra Comprida e Siriema e Jardim Bahia, que hoje precisa de uma estrutura maior, precisa de um apoio maior. Hoje as pessoas lá clamam já por serviços públicos naquela localidade, para que não precisem estar adentrando aqui dentro da cidade. Então, são todas essas informações que eu estou lhe passando, porque a gente discute com o povo lá na ponta. A gente está lá dentro da comunidade ouvindo. Então, não será diferente no nosso governo. A gente vai fazer um governo com transparência e participativo. Essa é a palavra-chave.
Margalinho, a gente tem uma agricultura de subsistência, ou seja, o município de Paulo Afonso não consegue produzir para exportar para outros municípios ou estado. E nesses 30 anos dessas gestões passadas, se manteve o mesmo modelo de auxílio ao homem da zona rural. O que é que o senhor vai fazer para melhorar a cadeia produtiva da agricultura do município e melhorar as condições do agricultor familiar?
Essa questão, Thales, é importante porque a nossa área rural é uma área rural muito potente, é uma área rural muito forte e ainda não sabe, ainda não sentiu esse gostinho. Infelizmente, como você falou, a gente não consegue vender para o estado, a gente não consegue vender para as cidades cinco vizinhas, mas pior que isso, a gente não consegue nem atender a merenda escolar do nosso município, Thales. Isso é vergonhoso para uma cidade como Paulo Afonso, e eu não coloco a culpa nos pequenos agricultores, muito menos na população rural. Se puder achar um culpado para isso, infelizmente, é a gestão, porque não tem um olhar voltado para o desenvolvimento da área rural, não tem um olhar voltado para o desenvolvimento da agricultura familiar, não tem um olhar voltado para a agricultura do modo geral, o agronegócio do modo geral. A gente tem pilares na área rural que não se tem em outras cidades e não se tem, talvez, em alguns estados, que é um sol, que é uma terra fértil, principalmente água na nossa porta, e a gente não aproveita nada disso. São pilares que a nossa área rural poderia contar, que, infelizmente, o poder público não deixa chegar por aquele cabide de emprego, por colocar as pessoas como reféns, a pão e água, a carro-pipa, de 30 em 30 ou em 40 em 40 dias, a cesta básica, deixando o pequeno agricultor, deixando o homem do campo amarrado à mercê deles. Eles estagnaram Paulo Afonso, e principalmente pela área rural. E a área rural de Paulo Afonso, pode ter certeza, daqui 5, 10 anos, nós vamos bater no peito e dizer que graças a eles que nossa cidade respira, que graças a eles nossa cidade funciona, e graças a eles nossa cidade vai acabar com a geração, vai melhorar a geração de emprego e renda. Com parcerias, a gente pode dizer aqui com convicção, a gente vai criar parceria público-privada, principalmente com universidades, a gente vai rediscutir os assuntos. Paulo Afonso é um polo de educação e poderia estar sendo voltado também para o agronegócio, mas infelizmente a falta de diálogo dos gestores atuais e dos gestores que já passaram pelo nosso município, de um modo geral, faz com que a nossa área rural seja apenas uma esperança, que eu acredito que logo mais a gente vai conseguir reverter isso. Essa questão de empreendedorismo vai funcionar no nosso município, teremos parceria com o SEBRAE, Nós faremos de tudo para correr atrás dos programas que você sabe, Thales, que existe do governo federal para trazer aqui para a nossa terra, para que o homem do campo definitivamente mostre a força que Paulo Afonso tem nas suas terras. Isso aí, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, porque o que falta mesmo é só vontade, é querer. E Paulo Afonso, ao longo desses anos, esteve amarrada, mas com fé em Deus vai se libertar, porque a gente precisa. Paulo Afonso não aguenta mais o modelo de gestão que está sendo aplicado. Repito, já contribuíram demais com o nosso município, mas até agora nós estamos nos sentindo amarrados, pressionados, e ninguém melhor para responder isso do que o próprio homem do campo. E até uma casa de apoio que tinha aqui no centro para eles que vêm sempre aqui fazer suas movimentações bancárias, ou fazer um supermercado, ou seja lá o que for, até isso eles cortaram. Então não dá para discutir, não dá para discutir Paulo Afonso sem lembrar e sem colocar a área rural como prioridade.
Qual será o mote da campanha do senhor esse ano para o executivo?
Assim, o nosso mote é um mote que é uma sensibilidade que o povo de Paulo Afonso pede. O mote será cuidar das pessoas. A gente vai cuidar das pessoas. O que a gente quer aqui é ser cuidado. Eu, como cidadão, preciso ser cuidado. Então, eu quero cuidar das pessoas. Nós vamos para o lema da renovação e da valorização do nosso povo. Então, se eu puder generalizar, a gente vai cuidar das pessoas definitivamente, porque o Paulo Afonsino não só merece, está precisando, e é isso que nós vamos correr atrás. Cuidar das pessoas, porque automaticamente nós estamos cuidando de nós mesmos.
Eu queria agradecer a você, Margalinho, pela disponibilidade. Aqui a gente está fortalecendo a democracia. As pessoas precisam conhecer o que é que pensa a pessoa que vai administrar a cidade pelos próximos 4 anos e vai impactar na vida delas. Eu agradeço muito a participação sua aqui no Quarentena Bacurau, na Bacurau Web Rádio. Dizer que nós somos parceiros, como somos parceiros de todas as pessoas e de todos os políticos aqui da cidade. A rádio ela não é a política, nós somos partidários sim, mas somos, antes de tudo, sérios e responsáveis. E eu queria agora que o senhor desse aí suas considerações finais.
Thales, eu queria, antes de tudo, dizer que sou um Paulo Afonsino, como se diz, raiz, nascido no Alves de Souza, no Nair Alves de Souza. Eu cresci nessa cidade, tudo que eu tenho e tudo que eu possa ter, eu quero que saia daqui de Paulo Afonso. Minha família toda é raiz também, nascida aqui em Paulo Afonso, a menos meu avô, que veio de outra cidade, mas minha mãe, meus tios, todos são daqui. Eu nasci aqui, sou daqui e quero morrer aqui nessa cidade, porque eu amo Paulo Afonso e acredito muito que posso dar uma contribuição muito grande para o nosso município se desenvolver, mas baseado sempre no diálogo, baseado sempre na transparência. E como eu já lhe disse, Thales, eu parabenizo de verdade, de coração, o trabalho que vocês vêm fazendo na Rádio Bacurau, na Rádio Web Bacurau, porque realmente vem trazendo esclarecimentos importantes para o povo de Paulo Afonso conseguir dirimir suas dúvidas, entender mais um pouco sobre política pública, entender a importância da política pública na vida deles. E com isso você está contribuindo com a nossa cidade, contribuindo socialmente para que a nossa cidade avance na comunicação. Parabéns pelo programa. Sempre que precisar, estaremos à disposição para discutir Paulo Afonso, para discutir melhorias para Paulo Afonso, porque, como eu disse a você, eu amo Paulo Afonso, eu amo minha cidade, eu nasci aqui. Queria agradecer imensamente o apoio do nosso amigo Luiz Neto, que chegou para somar junto com sua equipe, vem trazendo de forma transparente e democrática uma construção de um plano de governo plural para que a gente possa melhorar a qualidade de vida, sim, das pessoas de Paulo Afonso. Então, mais uma vez, parabéns a você que faz a Rádio Web Bacurau. Agradeço a todos os ouvintes aí que estiverem nos ouvindo e dizer a vocês que Esse amor que eu sinto por Paulo Afonso tem que perpassar por vocês também. Lutem por sua cidade, porque essa cidade é nossa e a gente precisa devolver a vocês o que é nosso. Obrigado e estou sempre à disposição.
É, galera, esse foi mais um Quarentena Bacurau. Hoje nós recebemos aqui o pré-candidato a prefeito, Mário Galinho. É, queria agradecer a todos o tempo disponibilizado para ouvir essa nossa entrevista aqui com o pré-candidato Mário Galinho. E nós vamos encerrando com uma música de uma banda lá de Delmiro, chamada Copa Americano, com a música Campanha Eleitoral.
Vereador